entre nós, meus irmãos, uma boa tarde, noite para a gente. Nós estamos aqui com os ouvidos procurando já ouvir o sabiá, né? Anunciando chuva. O Ivan já ouviu já o sabiá. Nós aqui hoje, mesmo sem sabiá, nós vamos começar um assunto novo. E é um assunto que, francamente, se nós olharmos quantas vezes a expressão é citada no Evangelho, realmente a gente vê que é algo que Jesus, olha, ele citou muitas vezes. Nós vamos falar aqui sobre reino de Deus ou reino dos céus. As citações nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são imensas. Se nós fôssemos catalogar as parábolas, uma referência tinha que ser essa. As parábolas que se fala sobre o reino de Deus. A gente adotou que são sinônimos, né? Reino de Deus e reino dos céus. E a Elda, ela vai começar a fazer aqui hoje para a gente o primeiro estudo. E eu queria também aqui, para trazer bastante energia para esse estudo, esses meses que nós vamos ficar aqui vendo o reino de Deus, eu queria, seguindo Jesus, trazer para o nosso estudo e ao mesmo tempo que a gente vai trazer para a gente mesmo, olha, Joana, a forma mais completa de nós trazermos energias são as bem-aventuranças. Nós queremos hoje, mestre e amigo, lembrar do Senhor Jesus. Aquela tarde em Cafarnaum, o Senhor, diante de uma multidão de pessoas de diversas matizes culturais, étnicos, políticos, o Senhor nos legou uma forma maravilhosa de buscar energias harmonizantes e que nos sustentam e que nos fortalecem diante de assuntos para nós importantíssimos, dizendo as 9 bem-aventuranças. E, felizmente, Mateus estava ali ouvindo-as e as colocou no comecinho do capítulo 5 do seu Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de perfeição, eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da perfeição, porque é deles o reino de Deus. Bem-aventurados sereis quando fores perseguidos, injuriados, caluniados por minha causa. Alegrai-vos, rejubilai-vos, grande será a vossa alegria nos céus, porque assim procederam os profetas que vieram antes de nós. As bem-aventuranças, minhas irmãs, meus irmãos, elas são o processo mais eficaz de nós trazermos energias para a gente, nosso interior, o lugar onde nós estamos. Eu confesso a vocês aqui que eu não sei quantas vezes por dia eu as pronuncio. se buscando esse fortalecimento interior. Nós aqui estamos aqui, preparando para ela, vamos ler aqui uma mensagem de Emmanuel, Em Caminho, Verdade e Vida, o primeiro livro que Emmanuel nos trouxe sobre essa série preparatória de estudos. Esse livro é de 48, a envio do doutor. A Vida do Reino. Emmanuel vai comentar aqui um trecho, um versículo, uma parte do versículo de Lucas, o versículo 20 do capítulo 17, que diz o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência externa. E Emmanuel comenta esse versículo. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas ansiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túmulo de carne, sepultando os erros do passado cultuoso. A carne é digna e venerável, pois é o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos.
Amantes, reino de Deus, reino dos céus.
Reino dos céus.
Grande tema. Grande tema, não foi que eu consiga alcançar. Mas a primeira referência a reino dos céus foi trazida por João Batista. Está em Mateus. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque chegais ao reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É só uma referência para mostrar a primeira menção a essa expressão. Mas essa questão do reino de Deus, há muitas referências, como a diz Renato, ao longo de todos os evangelhos, e a gente fica então procurando onde a gente poderia se basear, né, no estudo, já que é o primeiro, porque todos virão até o final do ano falar sobre esse tema, se não me engano. Em Mateus 13, diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles que não lhes é isso concedido. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Se o Mestre disse com relação aos mistérios do reino dos céus, mas disse que a outros não estaria conseguido compreender, qual é a expressão, ou como ele explica, por que não conseguiria? conseguir entender. E essa grande chamada com a qual eu queria começar o trabalho nosso. Porque o coração deste povo está endurecido, de maldar ouvir com os ouvidos e fechar os olhos. É uma primeira condição muito interessante para a gente refletir a respeito. Precisamos de ter brando o coração. Aí o Renato menciona as bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos, porque verão a Deus.
É. Terceiro. Não. A terceira é mansos.
Não importa. Então, bem aqui encaixado nessa questão que Mateus nos coloca. Né? Porque o coração deste povo está endurecido. Então, nós precisamos de ter um coração abrandado para começar. Abrandado para poder ouvir e ver. Ouvir e ver o quê? Os ensinamentos do Mestre. Se nós não tivermos o nosso coração abrandado, não conseguiremos alcançar essa condição primeira que o Mestre nos coloca. E o que é termos o coração abrandado? E o que é a questão da cura? Porque Jesus mencionou a cura. Aqueles que não tinham o coração abrandado, não poderiam alcançar a cura. Ele complementou a mensagem dele com essa afirmativa. E o que é cura? Qual é a cura que efetivamente nós devemos estar procurando? Muitas vezes nós procuramos os grupos buscando a cura física, o corpo, né? Até da mente, mas de qualquer forma não é uma cura física. Mas qual é a cura efetiva que nós, caminhando, jornadeando por essa terra, encarnados, é a nossa cura espiritual? É essa que é importante. Isso não quer dizer que a gente não deva procurar a nossa cura física, não ter o nosso corpo saudável, procurando situações e ações para nos mantermos numa condição boa de permanecermos. Por quê? Porque é com o nosso corpo saudável que iremos trabalhar, que iremos exercer a função, a missão que certamente nós nos comprometemos ao reencarnar. Então nós devemos procurar esta cura também, ou nos mantermos saudáveis. Mas o foco principal, como seres eternos que somos, é a cura espiritual. É uma reflexão interessante. Não quer dizer, por exemplo, Jesus, ele curou com muitas pessoas, fisicamente falando. Mas qual a condição que ele dava para a pessoa, mencionava por que a pessoa foi curada? Pela fé. A tua fé te salvou. Então, a pessoa teve a cura física, mas a condição dele alcançar a cura física foi a fé. E a fé engloba o quê? Confiança, conhecimento, não é? A nossa busca por compreendermos o que está nos ocorrendo. E aqui eu queria aproveitar para fazer uma linkagem, uma conexão. Na semana passada, o Odinho veio falar sobre o medo. Foi o último encontro sobre o medo.
Foi. Né?
E ele falou uma coisa assim tão interessante que fazia uma conexão com o reino de Deus, com o reino dos céus. Eu brinquei com ele ao final, foi um presente que ele me deu, né? Porque aí eu podia fazer a conexão hoje com o tema. E ele brincou comigo, deve ter sido então uma intuição para poder fazer isso para você, ele brincou comigo até o final. Mas até eu coloquei no folheto para vocês um texto pequeno, Medo do Reino de Deus. O que ele nos disse? Isso no meio da palestra, não foi o tema, não foi o foco principal, mas ele abordou isso aqui. Ele usou como referência uma passagem que está em João 20, 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerraram-se as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou houve um medo. Não era o Pedro que negou Jesus por medo. Medo do que poderia acontecer com ele se ele afirmasse conhecer Jesus. E aqui o medo dos discípulos, quando eles se encontrarem em portas fechadas, com medo também, o que poderia ocorrer com eles se eles fossem encontrados diante de todas as coisas que haviam acontecido naqueles últimos dias. E faz a diferença, então, a chegada de Jesus naquele momento e diz: paz seja convosco. A partir deste momento, os discípulos passaram a mais ter medo. Porque a presença do Mestre naquele momento trouxe a eles a confiança, a certeza. Então, qual é a relação entre o medo e o reino de Deus aqui, que eu vou te trazer? Foi o desconhecimento, a nossa ignorância com relação ao que nos ocorre, o que nos poderá ocorrer. Então, quando eu falei que para nós termos condição de sermos curados, para termos fé, precisamos de conhecimento, precisamos de confiança, precisamos de fé. Então, nós precisamos de ter em nós a segurança de não estarmos mais ignorantes com relação às mensagens do Mestre. A partir do momento que nós abraçamos as mensagens do Mestre em nosso coração, tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver, e temos o coração abrandado, nós não mais teremos medo. Não teremos medo da morte. Não teremos medo das coisas que possam ocorrer. A gente sabe que as coisas ocorrem, porque é um caminho. Há ocorrências que estão previstas ou programadas diante de algumas circunstâncias com implicações daquelas escolhas que nós fazemos. Então, se fazemos boas escolhas, por que ter medo? Se temos abandonado o nosso coração, por que ter medo? Se nós sabemos o porquê das coisas acontecerem, por que ter medo? Nós normalmente temos medo, mas por quê? Porque ainda não firmamos a nossa fé, a nossa convicção, e não temos abandonado os nossos corações. Porque se tivéssemos abandonado os nossos corações, nós estaríamos disponíveis ao acolhimento do conhecimento, da esperança, da certeza em nossas vidas. É uma reflexão interessante que a gente deve passar a fazer e perceber o quanto é importante nós buscarmos o conhecimento, e o conhecimento está não só nos ensinamentos do Mestre, mas o conhecer como aplicar em nossas vidas. Porque não basta termos a informação. Kardec, na introdução ao Evangelho, coloca que não basta nós lermos o Evangelho. Não basta nós lermos os ensinamentos. Nós lemos é só informação. Precisamos de ler e compreender. Aí não vale, não será só informação, será um conhecimento. E a partir do momento que nós temos informação ao ler, temos o conhecimento ao aprender, ao termos a informação e conhecimento, uma terceira fase que é o aprendizado. O aprendizado se dá com o quê? A informação, o conhecimento e o exercício do conhecimento. Se nós seguirmos esse caminho, nós teremos certeza. E ter a certeza abrange o nosso coração, porque nos dá confiança. Mas sabendo que estamos agindo corretamente, por que ter medo? Então, achei essa conexão muito interessante, um presente, realmente, que eu recebi na semana passada aqui. Mas aqui tem outras coisas interessantes. A oportunidade de compreender exatamente esse versículo que foi lido, né, de Lucas. O reino de Deus não é uma meta para ser alcançada fora de nós. Precisamos abrir os nossos corações abrandados. Aí então nós despertamos o Espírito para uma nova vida. Mais algumas. Tem alguns versículos que falam sobre isso. Em Mateus 13, em que os justos responderão como Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Mais uma vez, a menção do saber ouvir. Né? Também, em Mateus 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos preocupar, se nós nos cumprirmos essa primeira etapa de ter o coração abandonado e despertar o reino de Deus em nós, tudo mais será acrescentado. Não nos preocupamos, não precisamos ficar indagando como, a gente já vai saber como, é só seguir em frente. Tem em Lucas 8, 12, os que estão à beira do caminho são os que ouviram, então vem o adversário e tira a palavra dos seus corações, ensinar a palavra do semeador. Quem são os nossos adversários? O orgulho? Porque os adversários são internos, não são externos. É necessário que você seguir em frente, com segurança, com fé, coração abandonado e tendo dignidade no exercício da nossa vida. Os adversários não nos incomodam. Os nossos problemas são os nossos adversários internos. E são vários, como a gente pode enumerar: orgulho, vaidade, falta de compaixão, desamor, na verdade, alguma coisa, né? Insuficiência, mágoa, rancor, inveja, falta de determinação, são os nossos adversários. E esses, como são internos, nós podemos lidar com eles e resolvê-los. Buscando o quê? Onde é que nós estamos conectados? Com o que estamos conectados em nossas vidas? Com as leis divinas ou com as coisas materiais? Qual é a nossa conexão mais importante? Precisamos de ter foco nessa questão. E aqui, como a Joana de Ângeles, né? Você falou, Joana.
Falei.
Então, Joana de Ângeles disse na Evangelho, a luz da psicologia profunda, que ela fala sobre o Sermão da Montanha e aventuranças, né? É o mais belo poema de esperanças e consolações que se tem notícia. Precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Está tudo aí. Dizia Mahatma Gandhi que se todos os livros religiosos do mundo se perdessem, todos, se mantivesse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Isso vindo do hindu é interessante, né? Ele, inclusive, foi questionado certa vez, isso está no livro A Caminho da Paz, que o neto dele fez uma coletânea de todos os textos dele e publicou um livro, chama Caminho da Paz. Ele está fazendo o Caminho da Paz esse neto pelo mundo inteiro, divulgando as máximas do Gandhi. Perguntar para o Gandhi, mas você fala tanto sobre as bem-aventuranças, mas você é cristão? Você não é cristão, então por que você não é cristão se você fala tanto sobre o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças? Ele falou assim, eu só me tornaria cristão no dia que todos os cristãos seguirem fielmente as bem-aventuranças. Aí eu me tornaria cristão. Interessante, né? Mas voltando então ao nosso céus, reino de Deus, então a gente precisa de ver qual é. Nós só temos que fazer uma coisa, só uma coisa. Não é fácil? Não é só uma coisa. É ter abandonado o nosso coração. E buscarmos essa conexão maior. Sermos brancos e veremos a Deus. Né? Como diz a natureza. E sermos brancos e temos os olhos de ver e ouvidos de ouvir com relação às mensagens do Mestre. E com relação a ser branco do coração, tem uma história assim muito interessante. E eu finalizo com ela, pelo tempo. E existia um lago, e nesse lago, no fundo do lago, tinha uma pérola linda, muito valiosa. E as pessoas não viam. E essa história decorreu de uma observação que alguém fez. Dizem que o reino dos céus está dentro de nós, porque não vemos o reino dos céus? Por que não vemos o reino de Deus se ele está dentro de nós? Por que a gente não faz essa conexão? Essa história foi em função dessa afirmativa, ou dessa pergunta. as duas coisas, primeiro uma pergunta, depois a afirmativa, né? Mas, então tinha esse lado, uma pérola valiosíssima no fundo do lago, mas não conseguia ver a pérola. Essa pérola, ela vem dos céus, ela vem de Deus, e a água é a nossa alma. Enquanto a água estiver revolta ou não assenta, você não vai conseguir ver essa pérola. Mas no dia que essa água estiver límpida e mansa, sem nenhuma onda, você vai enxergar. Então essa é a nossa alma. Ela tem que estar límpida e tranquila e branda para que nós possamos encontrar esse reino dos céus que está dentro de nós. Que possamos encontrar esse reino, só que ele está aqui, só que a gente não consegue enxergá-lo, perceber ou despertar. Mas, como naquela passagem, Jesus chega e fala: a paz esteja conosco, e essa paz é o abrandamento dos nossos corações, que possamos encontrar aquele espiritual reino de Deus em nós.
Muito bem. E, irmãs, meus irmãos, esse espaço aqui que nós temos, das 18h15 até as 15h para as 7h, esse espaço entender duas fases, nossa aqui de Páscoa e de atendimento para a Terra. Esse momento nosso aqui é um momento de energização. E a vibração, ela resolveu também aqui abrir um espaço bem diferente nesse horário. As pessoas podem completar, fazerem questões para quem expôs o assunto. Nós reservamos aqui alguns minutos para isso. Então eu pergunto se alguém aqui quer falar uma coisa sobre o reino dos céus. Aliás, tem daqui a pouco falar sobre isso, porque elas estão começando agora. Alguém quer colocar fazer uma observação?
Olha, eu só queria dizer como é difícil saber ouvir e saber ver. Porque a gente lê, estuda, mas na hora da prática a gente não consegue, porque acho que nós não aprendemos. Eu acho que essa é a dificuldade da prática, né? É aprender aquilo que você está lendo e estudando, assim, é a minha observação.
Mas a grande questão não só aprender, como apreender, né? Que aprender só ainda é pouco, né? O apreender é só um exercício. Você pega aquele exemplo, vai e tenta praticar.
Mesmo assim.
E mesmo engatinhando, mas é a nossa fase, né? Engatinhando já é uma coisa, já é uma ação, né?
Água mole?
É,
pela lei de repetição.
Oi?
Pela lei de repetição,
né? Isso.
Tem um exercício diário.
E não é a repetição fútil, né? Não, é fazer a repetição tentando compreender os passos daquela repetição para que ele possa se integrar realmente ao nosso conhecimento.
Muito bom, meu irmão. Saio daqui com meu coração mais leve. Muito bom. O que eu queria deixar como contribuição para nossas reflexões é sobre a emancipação da alma. E para mim esse lago, a água desse lago, representa para mim um materialismo. Né? E a pérola, a nossa centelha divina. Né? Então, adorei a colocação. Então, a emancipação da alma é o que tem que se lutar. Aliás, o que vai se falar constantemente esses dias agora. Somente sobre. Porque o sermão da montanha nada mais é do que uma antítese ao materialismo exagerado da época, principalmente pregado pelas pessoas locais e pelo Império Romano. E aí o que a gente vai ficando leve à medida que vai lendo todas as bem-aventuranças, a gente vai vendo que a alma vai se emancipando. Ela vai para a sua origem, porque a nossa origem é espiritual, a nossa matriz está no plano espiritual. Por isso que é a morte. ao que interessa. E quais as qualidades que nós vamos levar? As da alma, o amor, o conhecimento, né? Onde a ferrugem do lado não corrói. Muito obrigado, eu até me alonguei, desculpa.
Eu não sei se definir a questão de emancipação da alma, porque há algumas definições de emancipação da alma, né? Então, a emancipação da alma nos sonhos, a emancipação da alma nas meditações, é uma outra leitura de emancipação da alma. Eu só queria definir, eu entendi o que você quis dizer, mas eu queria definir porque quando as pessoas vão estudar sobre emancipação da alma, vão ouvir outra coisa. Então, só vão, então todo mundo vai de acordo que a emancipação da alma, em termos de sonho e meditação, então, é a leitura que a gente faz nas leituras espíritas e outros. Né? No caso da lição da alma, que você quis dizer, que eu entendi, é a forma da nossa libertação daquilo que é eterno em nós, daquilo que é material, certo? É só para definir os dois conceitos. Isso, são os dois conceitos para a gente não sair daqui com confusão na cabecinha.
Minhas irmãs, meus irmãos, esse tema nosso hoje vai prosseguir aí até novembro e provavelmente também depois de janeiro do ano que vem. E nós vamos ter muitas oportunidades aqui de repetirmos, né, sobre o reino de Deus. Aliás, né, nós repetimos, foi o que Jesus falou em inúmeras ocasiões, foi esse tema. E nós prosseguimos na semana que vem, então, o Sérgio Rossi, vamos falar aqui, vamos trazer uma posição muito importante aqui para nós entendermos o resto dos nossos estudos. É a questão que o reino de Deus está dentro de nós. Porque a maior parte das pessoas não achava isso. Claro, buscava seu lugar, né? E aí tem essa localização que nos permite entender até o alcance de Jesus em colocar aqui. Nós prosseguimos aí na semana que vem e em seguida aqui os passos do Ivan no atendimento da terra. Vou pedir para o amigo Daniel aqui, não é o da cova dos leões, para fazer uma oração aqui para a gente.
Vou encerrando esse encontro, vamos levantar para o nosso pensamento, procurando as correntes de pensamento que vem do alto. E agradecemos a Deus pela oportunidade dessas reuniões que vão esclarecendo o nosso espírito para que um dia possamos reconhecer o reino de Deus dentro de nós. Agradecemos a exposição que foi feita. Pedimos as bênçãos de Jesus e que essa iniciativa